Rádio Contraponto. Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas?
O que diz a música? Produção Maurício Geni e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.
Segunda-feira, 4 de abril de 2016, 21 horas 4 minutos. Estamos iniciando o nosso O que diz a música de hoje. Boa noite para você que está com a gente e vai ficar até às 22 horas, né? Acompanhando aqui o nosso tema de hoje, nosso debate de hoje. Valeu se estiveram com o Aguinaldo até agora. E agora estamos aqui nós, até às 22 horas, relaxando um pouquinho, né? Se tiveram aí uma aula de iPhone, esse negócio todo, essa tecnologia toda, e agora vamos relaxar. Bom, Maurício, que divide o programa comigo. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Marcos Valério. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Zé Carlos Valdelito e companhia. Boa noite em geral.
Boa noite também para o Zé, grande Zé, o Zé que era o Gera, né? Mas agora é o Zé que gera aquele som mais claro da web, o som mais bonito da web, da nossa rádio Contraponto. Boa noite, Zé.
When they begin, the it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. The shore and orchestras playing, and even the palms seem to be swaying.
É isso. Vou cumprimentar então o nosso convidado de hoje. Que, bom, antes disso, estamos iniciando hoje uma série de programas especiais. Nosso que diz a música, durante o mês de abril, estará cada semana falando de um gênero musical, os principais gêneros musicais no Brasil. E estamos abrindo essa série com a Bossa Nova. E o nosso convidado de hoje, né, para conversar com a gente, contar um pouquinho da história da Bossa Nova e trocar ideias aqui sobre a Bossa Nova, é conhecido de todos, Leniro Alves. Leniro, boa noite.
Boa noite, Marquinhos. Cara, quando eu ouço assim a Ella Fitzgerald, como eu ouvi agora, me dá uma alegria, uma emoção, né? A coisa do estar tá aqui, né? Do estar tá aí na luta, estar tá vivo, tá, enfim, estar tá ouvindo, estar tá respirando, tá, etc e tal. E com todo carinho, rapaz, eu já faço uma observação aqui, todo carinho mesmo, sem qualquer tipo de... não poder ter um fundo musical... deixa o programa bastante prejudicado. Eu sei que a gente aqui, enfim, que é um contexto de liberalidade e tal, mas se houver possibilidade da rapaziada técnica aí resolver isso, que para um programa desses é um problema, seria interessante, cara, porque eu estou falando aqui, mas se eu tivesse ouvindo a Ella Fitzgerald, porra, bicho, eu estaria muito melhor, entendeu? Mas tá tudo bem, boa noite.
Não é isso, cara, realmente. Mas a gente, infelizmente, esse nosso problema, as nossas limitações técnicas, né? Ainda não permite. Enfim, mas se der um jeito, de repente o Zé já deu um jeito lá, então você conseguir, maravilha.
Marquei, hoje o que diz a música, a letra vai ser em inglês? Vai ser diferente.
Vai ser em inglês, né? Eu sei que você é um cara bom de inglês, então você vai.
Eu vou traduzir, vou fazer.
Exatamente.
Deixa comigo.
Bom, por que a gente abriu o programa com a Ella Fitzgerald? Que eu também gosto muito, Leniro. Adoro a Ella Fitzgerald. Por que a gente abriu o programa com ela? Porque a gente vai pegar a história da Bossa Nova, a origem da Bossa Nova, talvez não a origem, não, o primário da Bossa Nova, né, Magro? Que tem umas origens anteriores ainda, mas é aquilo que inspirou, digamos assim, os nossos músicos a trabalhar, a compor, a criar o movimento Bossa Nova, a criar músicas com esse estilo, enfim. Né? E a origem está ali, no jazz norte-americano, né? E nas big bands, enfim. Magro, fala um pouquinho pra gente, então, dessa origem aí do jazz, da Bossa Nova. Começando lá no jazz.
Se a gente fosse pegar a origem mesmo, a gente teria que ir lá na África e tal, vindo para cá, que aí são várias origens.
Daria praticamente um mês inteiro de programa, né?
Não, eu também não tenho conhecimento para isso, sinceramente. Mas nem para o que eu estou fazendo, eu sei se eu tenho, mas pelo menos para a gente brincar aqui, falar e relaxadamente, dá legal. Agora, por exemplo, isso aí é Ella Fitzgerald, que é realmente uma musa, né, do americana, né, dessa década de 40, 50, ela é bem longeva, inclusive, né? Se você comparar com a Billie Holiday, por exemplo, né, que é outra diva aí ela foi muito mais longeva e tal. E esse autor aí é o Cole Porter, né? Há dois autores que podem ser marcos, né, da produção desse tipo de música. Um deles é o Cole Porter, autor dessa música aí. E o outro é da música que a gente deverá ouvir a seguir, que é o George Gershwin, que, por sinal, você vê como é que são as coisas, né? O Gershwin, ele morreu em 37, cara. Ou seja, ele de 1898, se não me engano, a 37. Então ele morreu com menos de 40 anos, ou por volta disso, e tem uma produção fantástica, né? O Rhapsody in Blue, por exemplo, e tal. Esses dois autores são realmente de onde o tom, que é o pilar harmônico da Bossa Nova aqui, ou um dos pilares, diria, com certeza bebeu muito daí, sabe? O tom bebeu muito dessa fonte.
E uma coisa a dizer é o seguinte: o Gershwin, ele não o Cole Porter, tudo bem, era música dita popular, né? Mas o Gershwin, ele não fazia essa distinção entre erudita e popular, né? A Rhapsody in Blue é uma música que você identifica aquele componente popular, mas ela já é uma derivação, né, para erudita. E tem o Corgan Bass, né, que todo mundo toca o Summertime, né? E é interessante que muito pouca gente sabe que o Tom Jobim, ele tocava música erudita. Ele sempre tocou música erudita.
A formação dele é essa.
A formação dele é música erudita, e ele já tocou até com grandes orquestras.
Aquela música dele, Imagina, Imagina, ele fez, quer dizer, que o Chico postou, ele colocou letra depois, o Tom fez aos 18 anos. Aquilo ali era, se você pegar a melodia pura, aquilo é uma música clássica, cara. É uma coisa que tem, perfeito, digamos que tem um quê de erudição. Considerável, né?
Isso aí é para romper essa divisão que o pessoal insiste em fazer entre música clássica e música popular, né? Porque você vai pegar, por exemplo, o pessoal que hoje a gente chama de música clássica, eles têm muito componente de popular. Você vai pegar Strauss, por exemplo, né, Bela Bartók, esse pessoal trabalhava era com música folclórica dos países deles, entendeu?
Não tem diversa, Maurício, porra.
Falou, tá bom, obrigado.
Bom, vamos então a segunda música, né? Pra gente continuar aqui essa análise. Vamos lá então, Zé. A segunda música.
They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony It's the same old cry. They laughed at me wanting you. Said I was reaching for the moon, but all you came through. Now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy. They laughed at us and how. But oh, who's got the last laugh now?
Eu quero lembrar, isso aí é bossa
nova. Isso aí é bossa nova.
Bossa nova.
Pô, sacanagem, não deixar o solo do Chet Baker. Pô, sacanagem. Pô.
Deixa eu só lembrar aqui que você que está ouvindo a gente e quer complementar, quer tirar dúvida, perguntar alguma coisa, fazer um comentário, manda e-mail para a gente, ouvintescontraponto@gmail.com. Sim, Mário.
Olha só. Um detalhe que tem que ser observado é o seguinte: o Tom, como eu falei ali, bebeu muito desses compositores, né? E esses compositores, também há uma discussão quanto a ser ou não jazz, as big bands, porque normalmente quando o cara numa big band, ele tem a hora lá do improviso, que algum instrumentista improvisa e tal. Mas tem, aquilo é tudo escrito, né, cara? Os caras estão tocando lá e tá tudo lendo. Você vê que é uma harmonia, que são coisas harmônicas, né? São orquestras. E aí há pessoas, eu até, pô, rapaziada que por um acaso ouvi isso e que gosta desse tipo de música, assim. Cara, procura ver, por exemplo, Tommy Dorsey. Cara, é muito legal, bicho. Tommy Dorsey, Benny Goodman. Sabe que o Benny Goodman é mais dançante, tá? Duke Ellington, todos esses
Duke
caras
Ellington,
aí.
Duke Ellington, muito bom.
Todos esses caras aí, eles são coisas muito harmoniosas, tem coisas muito harmoniosas. Claro que não é tudo, tem coisas dançantes, né? Que é o Glenn Miller também, né? Todos esses caras têm coisas muito legais, muito harmoniosas, sabe? E a gente ouvindo isso, a gente vai perceber que a rapaziada da Bossa Nova bebeu muito disso aí, cara. Fala, alguém ia falar isso?
Não, pode falar.
E aí, posteriormente, a gente vai ouvir aí os Pied Pipers, né, que é um grupo vocal, a rapaziada que gosta de harmonia vocal, rapaz, eita, é muito legal, esses caras são, aí, deles, o Pied Pipers e Modernaires, né, uns grupos assim, eles com certeza deram de beber aos cariocas que foi o grupo marcante da Bossa Nova, né? Que foi o grupo mais longevo, né? Um grupo consistente, um grupo realmente que fez umas harmonias, né? Riquíssimas, onde eles tinham com eles um gênio que morreu muito cedo, que é o Ismael Neto, né? Morreu aos 30 anos e tudo. Mas Deus foi tão bom, rapaz, o Deus musical, né, foi tão bom, que deixou no lugar dele o irmão dele, que foi o Severino Filho, né, que morreu até há pouco tempo.
Pouco tempo.
E eles fizeram harmonias que posteriormente a rapaziada vai ter a oportunidade de dar uma olhadinha aqui e tal, a partir desse som dos Pied Pipers que a gente deverá ouvir daqui a pouco.
Então vamos ouvir agora, então?
Ô, Mago, peraí, só uma fofoquinha. Aquela atriz que todo mundo chama lindíssima, Lúcia Veríssimo, acho que é filha do Severino Filho, não é? Você quer dizer
É filha. Esse Maurício é fofoqueiro, rapaz. Mas é filha.
Gostou, né, Marcos? Gostou.
Gostei.
Né?
Não, mas eu também sou, pode ficar tranquilo, mano.
Isso aí me lembra os nossos tempos do Farol do Leme.
Falar nisso, viu, Maurício? O nome daquele livro, só esclarecendo para as pessoas, são livros interessantes para que se leia, quem gosta de bossa nova, ou de música. Eu adoro ler biografias, né? E aquele livro, Maurício, que você digitalizou, é A Bossa do Lobo, que aí já fica aqui recomendado para quem gosta de...
Ah, não é Toca, não, é Bossa?
Não, é A Bossa do Lobo, é. Qual que é a Sopa do Leão? É um outro livro do Ken Follett, outra parada.
Eu acho que é legal isso no finalzinho. O cara vai dar dicas, né? De algumas,
o cara vai ficando
algumas
velho, vai começando a misturar a estação. É um
negócio.
Mas
esse aí
é a Bossa do Lobo,
Só uma curiosidade, esse nome... não sei se é agora, mas eu deixo a pergunta para você. Esse nome Bossa Nova foi dado por acaso, né?
Rapaz, eu não tenho... Eu já ouvi isso assim, mas eu não tenho... Foi bem por acaso, sim. Se você sabe essa história, por favor, conte-nos.
Pois é, não. Pois é, eu tenho que reler. Eu tô desconfiado que você vai encontrar essa informação tanto no Chega de Saudade quanto na Bossa do Lobo.
É bossa mesmo. Me ocorre aqui que existia o termo bossa, né? Como aquela malandragem, fulano é cheio de bossa, isso. Não sei o que lá. E aquela bossa que era uma gíria, virou, aí veio esse tipo de música que virou a bossa nova.
Que era uma coisa nova, né? Um estilo novo, exatamente.
Que depois foi aproveitado, digamos assim, midiaticamente, né? E que serviu de marca de um monte de coisa, sei lá o quê, enfim. Se tornou uma coisa vendável também, né? Assim,
é, e antes da gente entrar para a próxima música, eu pergunto para você. A Ella Fitzgerald gravou Bossa Nova, né, rapaz?
Gravou. Eu acho que o Hélio Delmiro, que é um instrumentista ótimo nosso, né? Gravou com a Sarah Vaughan, eu tenho certeza. Acho que com a
Sarah Vaughan.
A Sarah Vaughan gravou bastante. É.
É, mas eu acho que a Ella também gravou. Acho que a Ella também gravou.
Vamos ouvir música, meus filhos?
Ok, pô. Vamos lá. Zé, então vamos para o nosso quarto arquivinho, lembrando mais uma vez que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail ouvintescontraponto@gmail.com.
Smoke rings rise in the air. You find your share of memories there. So
que vontade de falar um palavrão, bom, que coisa linda.
É isso, um uísque com cerveja que é bem demais, né, rapaz? Nossa,
eu acho. Eu acho que isso é uma falha da internet. Há duas falhas na internet que eu lamento. Uma é eu não poder tomar cerveja pela internet e outra fazer saque bancário. São dois defeitos gravíssimos da internet.
Acho que eu consigo fazer um programa no bar, diretamente de um bar.
Mas isso vai ser
brilhante,
é o meu sonho.
Viu?
Vou estar no Rio durante o mês de julho todo. Vamos lá? Bora?
Maravilha. Bom, eu quero registrar aqui
para mostrar, mostrar que eu sou moderno, já é, Maurício.
Já é, né? Ah, então já é, pronto. Já é.
Deixa eu registrar o e-mail do Renato Barbato. Me parabeniza aqui o programa pelo tema. Já vamos ficar sabendo um pouco mais sobre a música que veio do Beco das Garrafas para o mundo. Maravilha, Renato. Obrigado pelos comentários. Um abraço para você. Grande Renato. Bom, Magro, então. Esse grupo, então, né? Como você disse, talvez tenha inspirado os cariocas, né, com suas harmonias, né?
Olha só, Marquinhos, a gente tinha na época aqui no Brasil, aqui, tinha um negócio de Bando da Lua e tal. Quer dizer, eu falei assim, deu uma conotação de. Mas não, eram grupos góticos. Só que. O Bando da Lua, essa não me ocorre outra agora no momento, mas eram os grupos que faziam as harmonias cujos solos eles não estavam em cima, como é que é? Na primeira voz, entendeu? Lá no, e os Moderners, esses caras, os Pipers, né? Depois mais tarde acho que os Single Singers também. Eles faziam um tipo de harmonia que certamente o Ismael Neto, né, que eu já falei dele aqui, ele, com aquele ouvido maravilhoso que ele tinha, inclusive o Ismael Neto, que foi o primeiro líder dos cariocas, né, ele fazia os arranjos, isso dito pelo Severino, todos de ouvido, cara, todos assim, não sabia escrever música. Ele fazia e decorava, evidentemente, passava os arranjos todos para os cariocas. E aí, futuramente, vocês vão ouvir aí esse Adeus América, que vai rolar aí posteriormente, pelo que eu me lembro, sei lá. Aí que os cariocas fizeram em 48. Veja, a Bossa Nova surgiu em 59. Vocês vão ouvir aí o Adeus América, que que é do Haroldo Barbosa e de um tal de Geraldo, qualquer coisa que eu esqueci agora o nome dele. Também não importa. E foi em 48 que o cara fez, que os caras fizeram isso, e aí você já vai ouvir, já vai sentir nítida, assim me parece, né, a presença da bossa nova, do tipo de harmonização, do arranjo vocal, entendeu? O Ismael Neto foi o cara, bicho. Foi pena que um cara desse morreu cedo, né?
Magro, os Anjos do Inferno já faziam esse tipo de harmonia também, não?
Isso, Marquinhos, os Anjos do Inferno. Não, os Anjos do Inferno estavam na linha do Bando da Lua, né? Que o Bando da Lua, o Bando da Lua teve a sua importância, né? Tal, foi lá com a Carmiranda para os Estados Unidos, coisa e tal. E teve o Aloysio, de Oliveira, que depois veio a ser importantíssimo para a Bossa Nova.
Depois que criou a Bossa Nova, né?
Foi meio que empresário, mas um empresário do bem, né? Se bem. Um empresário do bem,
e
gravou.
E tem do mal? E tem do mal,
não? Não tem. Mas ele era do bem.
Tá.
Aí ele criou a Elenco, que foi uma gravadora que acolheu muito a turma da Bossa Nova, entendeu?
E por que causa foi futuro disso, marido depois da
Silvinha Telles.
Silvinha Telles.
É. Outro fofoqueiro, tá vendo? Outro fofoqueiro. Tá se revelando.
A Silvinha Telles não teve só esse, né?
Mas esse é fofoca, mas é mesmo? Não sei, não.
A Claudinha é filha do Aloysio?
Não, acho que não. Ela foi mulher de um violonista, o Candinho. Caraca, como eu lembrei
disso? Ela morreu, ela era mulher do Candinho, né? Eu acho.
Não sei, não quero saber de fofoca, quero saber de música, pô. Não,
vocês são todos umas Candinhas, hein?
É verdade.
Bom,
Magro, eu falei de improvisação, pô. Tu tá.
Não, olha, tá, sabe o que é, cara? É quando eu ouço uma música dessa, assim, do Pai Papas, como tem a dos Cariocas para eu ouvir na frente, eu confesso que eu fico meio desequilibrado. Se é que eu já sou meio desequilibrado mesmo, né? Aí eu ouço música, aí fico querendo ouvir mais música, sabe como é que é, velho?
Você sabe que nós somos amigos exatamente porque eu descobri que você também é desequilibrado, rapaz. Isso é sério.
Fica, pois é.
Só para lembrar, aquele que também foi da década de 30, Bando dos Tangarás. Eu acho que ele era muito, muito, muito isso aí, né? Bando da Lua, Bando Lua.
Não, os Tangarás era um grupo mais instrumental, não tinha essa coisa vocal, não. Ele foi
não tinha vocal?
Não, é que.
O Noel, mas peraí, eu acho que o Noel cantava no Bando dos Tangarás.
Não, cantava, velho, mas não tinha esse tipo de harmonização, não tinha harmonia.
Entendi. Ele cantava. Mas cantava, não havia harmonização para a voz, né?
Não tinha assim, por exemplo, eles não faziam, digamos, para ficar fácil, assim, como se fosse um coral, né?
Sim.
Não é linguagem mais coloquial, digamos assim. Eles não faziam essa onda de corar, essa coisa assim de uma voz, outra voz, outra voz, como você ouviu aí nos Pai Papas e vai ouvir aí nos Cariocas futuramente, se Deus quiser, quando o Marquinhos deixar de ouvir.
Vamos ouvir
deixa
agora, tocar, então.
Né?
Vamos ouvir agora, então. Lembrando o seguinte, essa gravação que a gente vai ouvir agora dos Cariocas, 48, 11 anos, portanto, antes da oficialização, né, da Bossa Nova, da criação da marca Bossa Nova, que foi com o disco do João Gilberto lá em 59. Vamos ver isso aqui, a gente já fazia Bossa Nova ali em 48. E a gente vai ver que até chegar nesse ponto, nesse marco inicial, digamos assim, prefeitos comerciais de 59, já se fazia muita Bossa Nova nesse meio tempo. Vamos ver então essa gravação, que o Mago está ansioso para ouvir, dos Cariocas de 1948. Vamos lá então, Zé?
Saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Deus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar por ter. O samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao buquinho de onde for, que é o swing também. Chega de rodas, copos, trotes e pinotes, que isso não me convém. Vou voltar pra comida, bater na barriga, tocar tamborim. Chega de like, de alright, de vida e paz, de good night. Isso não está mais pra mim.
Oh! Eba, priva!
Eba, priva! Eu quero só bater com a família. Não posso mais. Saudade do Brasil, mas vontade que eu tenho de voltar.
Tenho que voltar.
Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar.
Por quê?
O samba mandou me chamar.
O samba mandou me chamar.
Maravilha, né? Magro, vamos ver o seguinte, a gente tem falado aqui.
Ô, na... Marquinhos, só um instantinho. Eu sei que o Magro não gosta muito de falar samba, eu gosto de música. Eu queria dizer uma coisa aqui.
Mas tu quer me sacanear, né?
Você acha? Não, eu.
Não, não você conheço. Sabe que eu não gosto, mas tu vai. Vou sacanear o cara, vou fazer um negócio que ele não gosta. É isso?
Tá. Mais ou menos por aí, é. Eu vou falar só um minutinho. Olha só. A gente gosta muito de estabelecer datas, né? A Bossa Nova é de 59, a Revolução Russa de 17, e não sei o quê. Você tá entendendo? A gente gosta. E gosta de fazer, por exemplo, tem 30 anos que aconteceu não sei o que, a gente vai e comemora. Isso faz com que a gente esqueça que as coisas são processo. Né? Então a Bossa Nova é de 59. É como se antes não houvesse. Então, eu estou querendo chamar a atenção para isso, que é isso que o Magro está fazendo aqui, mostrando que a Bossa Nova é muito mais do que uma simples data. O Johnny Alf em 55, aí eu digo, ah não, então a Bossa Nova é de 55, quer dizer. É muito complicado a gente ficar estabelecendo datas, né, para o acontecimento. Né? As coisas, elas vão acontecendo, elas não acontecem de repente, elas vão acontecendo. Isso aqui é o toque do historiador. Tá?
A arte como a vida, né, Maurício? É uma coisa dinâmica, né? A arte
exatamente.
Como a vida é dinâmica. Então não tem como você, às vezes... A gente, às vezes, materializa, como o João Gilberto, no caso, personifica a Bossa Nova, mas a arte é dinâmica, né?
Perfeitamente, não é? Quer dizer, é processo. É o tempo. E aí a gente fica dizendo assim, mas agora a Bossa Nova morreu. Como a Bossa Nova morreu? Bom, não morreu, hoje nós estamos falando dela e ela continua influenciando.
Nem João Gilberto morreu, cara, quanto mais a Bossa Nova, pô.
É, a quem até quisesse que ele morresse, mas ele não morreu. Entendeu? E ela continua, Magro, influenciando. Seria interessante, viu, Magro, um dia a gente poder conversar um pouco sobre o pós-Bossa Nova, mas não, assim, o que a gente pode resgatar hoje de influência da Bossa Nova? Será que a gente encontraria alguma
coisa
que a gente
pode
dizer? Não, é isso, entendeu? Mas hoje eu acho que não vai dar. Tá?
Magro, olha só, a gente tem falado aqui, quer dizer, ah, Bossa Nova é isso, Bossa Nova é aquilo, porque... A gente está falando muito em harmonia. Só para quem é mais leigo mesmo, assim, em rapidíssimas palavras, dá para você definir o que é harmonia na música?
Ah, rapaz, a harmonia... Você pega um instrumento, por exemplo, tá? Só para ficar mais fácil, para a pessoa que é completamente leiga entender. Você pega um violão, vou cantar, me acompanha aí com violão, aí o cara está cantando lá. Vai minha tristeza, o violão está tocando, ele está fazendo uns acordes lá. Aquilo, eu estou quase pegando meu violão aqui. Porra. Aí aquilo que o violão está fazendo ali, aquilo é a harmonia. O que o cara está cantando é a melodia. E o que o violão está por trás dele fazendo, acompanhando as cordas soando juntas, ou o piano, os teclados soando junto, as notas soando juntas, assim, aquilo é a harmonia. Aquilo é o que veste a melodia, digamos assim, né?
Perfeito. Não, eu pedi para você fazer isso, porque muita gente não sabe, né?
O que torna mais difícil a gente identificar, né, Magro, é quando a gente tem uma música instrumental que você está com tudo junto, né? Nos próprios instrumentos você tem a melodia e a harmonia, né?
Tem o solista, né, que faz o solo, né?
É, ou não, ou um bando de instrumentos, uma orquestra, ela faz ao mesmo tempo a melodia e a harmonia, não é isso? Eu sou leigo também, você pode... Né?
É, às vezes, quer dizer, quando tem, por exemplo, nas big bands, até eu dei aquele exemplo ali, nas big bands, por exemplo, há lá os instrumentos, né, vários instrumentos de, por exemplo, sax, o naipe de metais e tudo, sax, trombone, trompete e tudo mais. Então, aí os instrumentos soando juntos, eles estão fazendo uma harmonia, cada um está dando uma nota ali, ou às vezes tem dois dando a mesma nota e tal, mas são várias notas no mesmo momento, digamos assim, tá? Aí aquilo ali é harmonia. Aí pois às vezes tem um solo, um improviso e tudo mais e tal.
Magro, por exemplo, quando uma dupla está cantando primeira e segunda voz, isso também é harmonia, né?
É uma harmonia, não deixa de ser uma harmonia. Mas o solo, é isso que, por exemplo, no caso, os grupos vocais, os cariocas ou Pai Pai, eles começaram a fazer, é colocar a harmonia, a melodia, na voz de cima, como primeira voz, como lá em cima, cantando a melodia. Estou cantando, eis aqui esse sambinha feito numa nota só, outras notas. É. Aí tem outras notas lá por baixo vestindo a coisa, mas a nota, ou você está ouvindo como se tivesse um cara cantando sozinho, a voz está lá em cima. O Severino fazia muito o falsete, ele usava o falsete para poder botar a voz lá em cima, né? Ou o Ismael Neto, não sei quem, se nos primeiros tempos era o Ismael Neto, nos cariocas. Então ele cantava a melodia da música como primeira voz, né? Aí a segunda, tem a terceira, tem as outras vozes que vão vestindo aquilo ali, que vão tornando aquela coisa robusta, mas com a harmonia, com a melodia sendo cantada na primeira voz, tá? Porra, eu não sou professor de música, não, cara. Não entendo esse negócio. Estou dando a minha explicação leiga aqui.
Mas, chegamos tá. Em 48 com os cariocas.
Não, eu só queria... Peraí só um minutinho. Eu queria que a gente depois, viu, Magro? Eu sei que você é mais da música, mas há uma coisa que a gente não pode deixar na Bossa Nova, é de comentar as letras da Bossa Nova, tá? Eu
acho que é verdade.
Vai ter um espaçozinho pra gente fazer isso, né?
Sim, é, as letras vai, significativo.
Lá pra frente a gente... É.
Tá?
Mas vamos lá vai. Então, Magro. A gente estava aqui em 48 com os cariocas, já bem Bossa Nova, como a gente viu. E já chegando o João Gilberto, né, já em 50, 51, né?
Ah, é, deixa eu dizer uma coisa antes.
Cenário.
Deixa eu dizer uma coisa antes, Marquinhos. O João Gilberto. Ih, caixa, caiu meu violão, peguei ele aqui. Mas caiu o João Gilberto. Ele. O pessoal vai notar, quem puder ouvir alguma outra gravação dele de 51 e 52, que ele gravou. Ele gravou com os Garotos da Lua, que é essa gravação que a gente vai ouvir aí. E gravou um compacto sozinho também. Você vai notar o jeito dele cantar é inspirado, bastante inspirado no Orlando Silva. O Orlando Silva dos primeiros tempos, tá?
Muita cara do Orlando Silva, né, cara?
É, exatamente. É. Nessa música, talvez isso não fique muito, muito evidente, porque é uma música meio assim, tal. Mas tem outras gravações, quem procurar aí na internet vai achar.
Mas também quem ouve o João Gilberto aqui nessa próxima canção, também não diz que é João Gilberto, né?
Ah, também não diz, mas você já vai ver aí a harmonia, né, tem aí os Garotos da Lua, e o João Gilberto, inclusive, ele veio da Bahia, lá de Juazeiro e tal, tal, para substituir um cantor, que era o solista dos Garotos da Lua, que era o Jonas Silva, que a gente vai ouvir depois primeiro a gente vai ouvir o João Gilberto, né, e depois vai ouvir aí quando... Marquinhos Liberar, e ouviu o Jonas Silva, para vocês verem. Inclusive, a música que o Jonas Silva vai cantar, que é Rosinha, Deus Rosinha, sei lá, o João Gilberto gravou, cá na frente ele gravou, cá num disco dos anos 2000, sei lá, mais para cá, nos anos 90, ele gravou, ele regravou essa música.
Eu acho que a gente pode até juntar esses dois arquivos, pode, Magro, chamar um e o outro, o João Gilberto, depois o Jonas.
Pode? Pode, isso é maravilhoso.
Beleza, maravilha. Zé, então olha só. Vamos ver, ouvir o João Gilberto agora, esse próximo arquivo aí. E depois, quando você prepara para soltar o outro, em seguida, eu falo aqui no e-mail e tal. Ok? Vamos lá então. Vamos ouvir o João Gilberto, né, chegando no Rio, chegando aqui, começando na carreira aqui.
Música papá.
Quando você recordar o passado entre nós, com certeza não esquecerá, só saudade terá. Já não esquecerá, só saudade terá. No dia em que você partir, eu chorei, meu amor, sentindo me arrependido por ter lhe causado tanta dor.
Ok, bom, você pode mandar e-mail para a gente aqui, né, fazendo pergunta, concordando, discordando de alguma coisa da gente aqui pelo ouvintescontraponto@gmail.com. E vamos então agora ver o próximo arquivo, depois você pode soltar depois desse arquivo aí. Pode já dar uma chamadinha da rádio também, ok? Vamos lá?
Olha, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você e quero abandonar esta vida e me casar. Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe meu coração sofrer. Olha, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você e quero abandonar esta vida e me casar. Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe meu coração sofrer.
Rádio Contraponto.
O som mais claro da web. Ah, ok, voltou para mim, né? Ok, maravilha.
Bom, boa, então,
é bom ver a diferença, não, até as semelhanças, tá? Entre o João Gilberto da época, né? O João Nascimento Silva cantando aí depois. O João Gilberto fez uma coisa que, a meu juízo, ele foi um certo exagero. Depois que ele passou para cantar, gravou a Bossa Nova, ele abandonou o vibrato que ele tinha. Tudo bem, cara. Na verdade, houve na Bossa Nova uma certa quebra de paradigma, não, a intenção de quebrar certos dogmas de cantar, de forma de cantar e tal. Mas eu acho que é uma opinião minha, ele abandonou uma técnica que ele tinha, que você vai encontrar, por exemplo, na gravação de Manhã de Carnaval, aí ele não resiste e faz um pouco de vibrato, uma gravação que tem dele, que é do Luiz Bonfá, que é dele, e porque ele tinha isso muito, muito legal, cara, muito bacana, e eu acho que não, tudo bem que não se exagere, mas ele abandonou ele meio que largou, abriu mão desse recurso que ele tinha, então, uma observação minha.
E ele soltou a voz, ele era bem diferente. Depois ele começou a encolher a voz, começou a cantar bem assim, né? Mas ali a voz, ele soltou a voz, né? Ele tinha um potencial de voz bem.
Gostei do João Gilberto com um boleirão, né? Achei muito bonitinho. Mas vem cá, eu tenho a impressão, você me corrige, que, por exemplo, esse negócio de abandonar o vibrato, essas coisas, é porque a Bossa Nova ela entrou em combate, né? Principalmente com aquela música da década de 30, 40, 50, não sei o quê. E eu tenho a impressão que um dos alvos prediletos deles era o Vicente Celestino, né? Que era o campeão disso aí, né? Tinha uma potência vocal fantástica. Né? Ele tinha que cantar 4 metros dos microfones, senão não dava.
Maurício, se artisticamente a gente avaliasse que as coisas não são exatamente melhores que as outras, elas são apenas diferentes, elas complementam as outras. É porque é o seguinte, há um certo o patrulhamento, ele ocorre inclusive no campo artístico, né? Então há uma certa patrulha. Que o cara, por exemplo, o cara faz Bossa Nova, aí se o outro faz, quando eu tinha 15, 16 anos, o cara vinha com um acorde perfeito para mim, eu já mandava, sabe? Já, pô, não serve, isso é muito ruim, não serve, pô. Tanto fica assim meio pretencioso, entendeu? Meio sofisticado, entre aspas, né?
E uma das críticas feitas ao pessoal da Bossa Nova é essa, né, desse patrulhamento, né? Eles entraram, quer dizer, como um tipo, né, isso aí não serve. E aí que eu queria depois entrar num comentário sobre a questão das letras, né? Aquela questão que a Bossa Nova foi acusada de ser alienada, né? Posteriormente. Né?
Eu acho que eu também acho uma bobagem. Eu acho que isso tudo é contexto, entendeu? Acho que tudo
eu também.
A Bossa Nova, com a Jovem Guarda, que foi contemporânea à Bossa Nova, também eram muito criticados, né?
É, mas, Magro, assim como você também teve essa sua fase de patrulhador, eu também, tá? Eu considerei a Bossa Nova e a Jovem Guarda alienantes, eu não queria ouvir muito isso não, cara. Eu era de esquerda, sacou? Sabe como é que é? Esses pequenos burgueses aí, a gente não é prestar muita atenção neles não.
Você era enganado. Pô,
rapaz, isso vai dar problema. Melhor mudar essa prosa.
É melhor mudar essa prosa?
Meninos, eu quero registrar aqui um e-mail do Regivaldo. Ele mandou dois e-mails. Um, ele disse assim: valeu, Magraço. Acho que Magraço que ele botou aqui. E diz assim: o Maurício está lembrando das aulas do professor Breno. Depois ele mandou outro e-mail dizendo: agora falando sério, o programa está show. Valeu, Regi, a audiência.
Peraí,
quem
é o professor Breno? Eu não sei.
Não, professor Breno.
Breno.
O criador do Clube da Boa Leitura.
Ah, não, eu me lembro do Breno, claro.
Tá. Eu falei Breno? Não é Breno?
Não, eu entendi Breno, mas não sei se você falou ou não, eu entendi. Tá?
Valeu,
nos meus tempos
Regis,
de
legal.
Patrulhamento, eu diria que você falou Breno, mas como hoje
eu
faço mais concessões, tá?
Bom, Marco, nós chegamos já na década de 50, caminhamos um pouquinho mais, e a gente já vê, então, né, também já surgindo ali, já fazendo música, e já também fazendo música Bossa Nova, né? O Johnny Alf, né, que já fazia estilo Bossa Nova, como a gente viu, que já vinha desde lá do final da década de 40. Há quem considere, inclusive, o pai da Bossa Nova, como a gente tem mania de rotular, né, o próprio Johnny Alf.
Houve pessoas que foram muito antenadas, né, com essa questão de harmonia. O Johnny Alf foi um deles. Ele vai dizer aí depois até que ele foi colega do Tom de trabalho. Um trabalhava numa boate, outro trabalhava na outra e tal. Já antecipei isso aqui, mas houve pessoas muito antenadas. O Garoto, por exemplo, tá, que é um cara que fez parte do trio Surdina, que agora eu não me lembro, não sei se era esqueci aqui. Mas o Garoto, que foi o violonista, autor de Duas Contas, né? Autor de Gente Humilde e tal, que morreu muito cedo e tal.
É, isso.
Então, houve instrumentos, pessoas assim, o João Donato, né? Que surgiu ali naquela,
João
naquela
Donato,
época
verdade.
Também. O João Donato, inclusive, ele conseguia...
Dizer que o Garoto morreu em 55, né?
55, exatamente. É. O João Donato, ele conseguia transitar, havia uma suposta cisão, ou uma suposta disputa entre o Lúcio Alves e o Dick Farney, né? E o João Donato, ele conseguia... aí tinha o pessoal que ia no clube do Lúcio Alves e o pessoal que ia, não sei o que lá, no Dick Farney. O João Donato conseguia ir nos dois tranquilamente. Ninguém tinha... Ele é tão, assim, aquele cara tão tranquilo, tão doidão, aquela porra. Mas tão tranquilo que ele conseguia transitar nos dois grupos sem criar. E depois a gente vai ouvir aqui o Rapaz de Bem com o Johnny Alf e tal. E depois vai ouvir Tereza da Praia, que foi uma música que o Tom e o grande Billy Blanco, acho o Billy Blanco tão pouco reverenciado, sabe, pelo valor que ele tem, sabe? Que
muito pouco reconhecido, Blanco, é verdade.
Ele foi muito bom, um grande letrista também, um cara, um cronista, né, da música, né, da MPB, né? E muito sensível à harmonia também. E eles fizeram aquela Tereza da Praia que os dois cantaram juntos. Ontem eu até descobri uma gravação do Roberto Carlos e do Caetano Veloso de Tereza da Praia, que eu não conhecia, mas tem aí, por aí.
Marcos, para a gente fazer mais uma fofoca, é só você ler aquele livro da Dolores Duran. O Billy Blanco aparece como um dos namorados da Dolores Duran.
Foi sim. Bom, se você quer mais... Muito gosta de fofoca mesmo? Você vê o Johnny Alf... O Johnny Alf, por exemplo, ele era homossexual. Agora você vê que classe do cara, assim, eu digo que a postura, você vê como é que antigamente havia aquele tipo de repressão mesmo, né? Você não... Rapaz, eu nunca diria isso pela
nem eu. É verdade.
O jeito dele expor, por exemplo, né? Você vê como é que... Como é que...
Educadíssima, né?
É nesse sentido, a nossa, quer dizer, uma das coisas que melhorou de lá para cá foi exatamente essa liberdade, me parece. Cada um é o que é, ninguém tem nada com isso, né? O que tem que me interessar nele é a música dele. Faz
como é a arte dele, né?
Como o que me interessa no Chico Buarque, por exemplo, que é um petista danado, para mim não importa. Não importa, para mim o que importa é a arte dele, entendeu? Não tem o menor problema, a opinião dele é um direito dele. Aí eu tergiversei também, né, Maurício? Você podia me sacanear, né? Mas vindo aqui para o Chico, o que tem que interessar a gente, do artista, é a arte dele, cara. O que ele faz lá, como. Não interessa.
Eu também acho. É isso que eu ia dizer. O Emílio Santiago, por exemplo, ele foi. Eu soube disso, porque eu conheci um camarada que era da rua que ele morava. Ele sofreu muito na rua dele, mas artisticamente, eu acho que o Emílio Santiago não chegou a sofrer tanto esse patrulhamento, um pouco, né? Por ser homossexual. Né?
Já estava em outro tempo, né?
Bem contido também, né? Bem
contido.
Bom,
bem
vamos contido. Lá, vamos então ouvir agora o Johnny Alf com o Rapaz de Bem, e ele vai ter uma falinha dele também, Mago, que ele vai. Contar um pouquinho dessa história bem rapidinho. Bom, já que a gente tocou no assunto de Teresa da Praia, acho que a gente pode emendar em seguida também com Teresa da Praia, né?
Pode.
Depois a gente dá uma comentada. Zé, então de novo, a gente pode tocar os dois arquivos, os próximos dois, em seguida, tá? Em sequência, ok? Vamos lá então, ouvir Johnny Alf e depois Dick Farney, Lúcio Alves, Teresa da Praia.
E clássico. Pequeno clássico. Eu, em 52, já fazia alguma coisa que mais tarde eclodiu na Bossa Nova. Não, o Tom eu conhecia como colega de trabalho, ele trabalhava numa boate e eu noutra. E o nosso som se identificava, né? Por isso que a gente procurava um ou outro. João gostava muito do que eu fazia também antes. Carlos Lira gravou Rapaz de Bem, uma gravação em que ele, o Baden Powell, era conhecido, também acompanhava ele. Então a minha participação é totalmente, não um líder, mas um inspirador.
Você bem sabe, eu sou o Rapaz de Bem. Minha onda é do vai e vem. Pois com as pessoas que eu bem tratar, eu qualquer dia posso me arrumar. Vê se mora no meu preparo intelectual. É o trabalho a pior moral. Não sendo a minha apresentação, meu dinheiro só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte, eu sou de morte. Tendo isso tudo, eu não preciso de mais nada, é claro. Se a luz do sol vem me trazer calor.
Este é o programa. É o que diz a música, né? Um pouquinho diferente. Estamos no primeiro programa da série desse mês de gêneros musicais brasileiros. Então hoje estamos falando sobre Bossa Nova, nosso convidado Leniro Alves.
Lúcio. Arranjei novo amor no Leblon. Que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena. Amar é tão bom.
Oh, Dick.
Sim.
Ela tem o nariz levantado, os olhos verdinhos, bastante puxados, cabelo castanho
e uma pinta do lado.
é a minha Teresa da praia.
Se ela é tua, é minha também. O verão passou todo comigo.
O inverno pergunta com quem.
Então vamos a Teresa na praia deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém,
não pode ser tua,
nem tua também.
Teresa, sem vergonha, né, cara?
Essa é a gravação de 54, tá? É a original, a gravação original. Achei interessante botar essa gravação para ver, o modo de cantar. Inclusive, faltou falar isso, cara. O Lúcio e o Dick Farney foram dois caras que se inspiraram em caras como Frank Sinatra, né? Lá na década de 40, né? Frank Sinatra, Tony Bennett... É, esses caras que trouxeram um modo de cantar mais suave. O Chet Baker, que se ouviu ali no início, né? Eles trouxeram outra forma de cantar. Coisa que, aliás, o Orlando Silva fazia aqui também, já na nossa MPB, na nossa música aqui, né? O Orlando Silva, que inspirou o próprio João Gilberto ali. No... Mas, enfim, foi uma outra forma de cantar que ela se incorporou ao modo bossanovístico, digamos assim, de interpretar. Né?
Ô Marco, você... Uma coisa interessante é o seguinte, a gente identifica muito a bossa nova com o samba, né? Essa maneira sincopada, desculpa, eu não entendo muito disso, mas eu estou repetindo o que digo, né? Essa maneira sincopada de bater o samba. Né? Então, se foi interessante você mostrar o João Gilberto num bolero, num não sei o quê, para a gente dizer o seguinte, olha, a bossa nova, tudo bem, ela se fixou no samba, mas a gente também pode expandir, né? Um pouco mais do que isso, né? Eu não sei se você concorda. A fixação foi no samba. Né?
O João Gilberto, Maurício, o grande mérito dele foi ter personificado a bossa nova. E, por exemplo, digamos, ele conseguiu tocar no violão de um modo que ninguém tocava. E não é, engraçado, ele não é um cara virtuoso, entendeu? Né? Que ele não é um Rafael Rabelo, digamos assim. Mas ele é um cara que teve a sensibilidade, até porque ele era doidão.
Não, João Gilberto. Ele não é um Rafael Rabelo e não é um Leniro Alves também, né?
Não, o Leniro não toca porra nenhuma, ruim pra caramba. Mas o João Gilberto, ele era doidão. Ele, por exemplo, ele veio pra cá pro Rio em 50, 51 e tal. E antes dele ser o João Gilberto, Papa da Bossa Nova. Ele ficou internado um ano, por exemplo. Eu já gostava de fumar a maconhazinha dele há tempos, entendeu? Sempre foi assim, aquele cara doidão e tal. E o cara se torna muito intimista, né? Muito. Ele é assim, muito. Era muito doido, ele morava na casa dos outros, por exemplo. Ele morou um tempão na casa do Tito Madi, por exemplo. Aí teve uma vez lá que eles estavam fazendo uma apresentação num determinado lugar. Aquelas coisas de bossa nova eram muito improvisadas, havia coisas muito improvisadas. Então ele estava lá no palco, a apresentação rolando lá no palco, e ele ali na coxia, por ele fazendo uns aquários. Aí o Tito Maid vinha de lá de outro. Aí ele manda: ô Tito, não faz psiu pra mim não. Aí não sei o que lá, daqui a pouco aquele. Aí o som estava invadindo o palco, o som dele lá, dele, João Gilberto, invadindo o palco lá, e nego chiando, pô, psiu. Aí o Tito, pra ele, rapaz, ele não contou o tempo, mandou-lhe uma violãozada na cabeça do Tito Mate, que fez o cara ir parar no hospital, cara. Tito Mate que já o acolhera na casa dele, entendeu?
Eu acho que até o Bosco já acolheu o João Gilberto, né? Aquele pessoal todo.
Acolheu.
Né? Ele vivia rodando mesmo de casa em casa e tal, entendeu? Era uma figura completamente largada, assim, né? Que, muito interessante. Eu acho interessante, eu acho que foi nessa bossa do Lobo, que o João Gilberto, ele não tinha esses preconceitos, quer dizer, ele fez esses acordes diferenciados e tal, mas um dia que ele disse uma frase que o pessoal ficou muito espantado com ele, e disse assim: puxa, mas essa Dalva de Oliveira é tão afinadinha, como ela canta bem, não é? O pessoal ficou injuriado com ele.
Claro, cara, mas ele tinha que dizer se ele se inspirou. O grande ídolo dele foi o Orlando Silva. E outra coisa, o João Gilberto, depois, na época já da bossa nova rolando solta, comendo solta, porque talvez dentro do primeiro disco dele, ele já regravou Dorival Caymmi, Geraldo Pereira, que era Bolinha de Papel, né? Ele regravou Ari Barroso e tal. Ele em si não tinha esse tipo de grilo, né? De problema, né? Enfim, ele regravou muitas coisas, só que é o estilo Bossa Nova, no estilo Bossa Nova, digamos.
E há uma outra pessoa, que também não vai dar tempo a gente comentar, que é a Nara Leão, né? Tipo, a Nara Leão foi casada com o Cacá Diegues durante muito tempo, né? E tipo, um dia ela chegou pro Menescal, né? E disse assim: puxa vida, né? Essa música, aquela música do Roberto Horizonte, não sei o quê, lá, 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 eu não canto muito, senão vão tirar a rádio do ar. E aí ela quis gravar essa música. E aí foi a Nara Leão que rompeu o gelo, né, do pessoal, de alguma maneira, com o Roberto Carlos, né, que parece que eles não gostavam de se cruzar, não. Mas, quer dizer, é mais uma crítica do pessoal da Bossa Nova, porque o Roberto Carlos começou cantando samba, né?
Quer dizer, não, o Roberto Carlos começou cantando até Bossa Nova, mas de uma forma meio transversa, porque ele foi introduzido, ou quem tentou introduzi-lo, digamos assim, no mundo bossanovista, que foi o Imperial. O Imperial era um cara de pau do cacete, né? Então, o Imperial tinha uma visão, era um cafajeste mesmo, né? Uma visão cafajeste comercial do negócio.
Bem comercial, né?
Vamos indicar um outro livro do Denilson Monteiro, chamado 10, Nota 10, que é sobre o Carlos Imperial. E eu acho interessante o Denilson, porque ele simpatiza com o biografado, mas ele não expõe. Então, por exemplo, você vai descobrir que o Boscoli não tinha caráter.
Exatamente.
Não. É. Mas o Imperial, além de não ter caráter, era mau caráter.
Vamos partir então. Marcos, vamos pular essa próxima canção aqui, por causa do tempo. Já está quase dando 10 horas.
Tá, qual é a outra?
Eu até negociei com o Zé aqui uns 10 minutinhos a mais já.
Isso, rapaz, eu estava vindo no Jornal do Brasil uma vez, acabou 1h17, o especial do Vinícius de Moraes, rapaz. Tinha que acabar antes do JBI. Então, se a Jornal do Brasil fez isso, quem sabe a Contraponto também não pode fazer, hein?
Mas aí o Zé
é muito mais rígida, né? JB, né? O
compromisso dele também lá, enfim.
Não, claro, isso aí, desse ponto de vista, é verdade.
Então, olha só, vamos pular essa aqui, seria o Concerto do Rio, não.
A Sinfonia do Rio. É que isso aí, olha, quem puder ouvir isso aí em algum momento, aí baixar pela internet, você vai ver o quanto de riqueza harmônica tem ali, cara, naquele negócio no instrumental. São vários, até tem várias gravações, tem umas que é um corpo de artistas, vários artistas cantando diversas músicas. É uma coisa muito rica, cara, quem puder ouvir.
E tem aquela sinfonia também em homenagem a São Paulo, né, 400 anos.
E depois o Billy Blanco fez, a Paulistana, chegou a fazer.
Isso, então vamos então para a canção, né, que marcou pelo menos comercialmente a Bossa Nova, que foi Chega de Saudade, que deu título ao disco do João Gilberto de 59. Vamos ver que é uma gravação, não é do disco, né, Magro? É uma gravação mais rara.
Não, é uma gravação que é informal, que o João Gilberto fez informalmente, assim.
Ok, beleza. Então vamos ver. Ô Zé, pula essa próxima faixa, que eu acho que era 10. Bota a 10. A 10. Isso.
Ai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Muito bem, então aí Chega de Saudade, né, que marcou oficialmente, digamos assim, comercialmente, o início da Bossa Nova. E aí, Magro, já de forma oficial, o movimento Bossa Nova, surgiram outros nomes, Carlos Lyra.
É o Sérgio Ricardo, cujo nome, na verdade, Ricardo. Nem é Sérgio Ricardo, é João, qualquer coisa, né? Maurício é um fofoqueiro. É, um fofoqueiro de marca maior. Eu já vou te falando logo. Sei. Eu já vou te falando logo pra você.
E o nome dele não era Sérgio Ricardo.
Por sinal que, pra mim, o Sérgio Ricardo foi o melhor cantor da Bossa Nova. É como a Silvinha Telles também foi talvez a melhor cantora. Assim. Agora, cabe ser dito também, Marquinhos, que na verdade essa gravação do Chega de Saudade, ela teve primeiro, como primeira intérprete, a Elisete Cardoso, num disco de 58.
58,
que o João, que o João tocava nesse disco. Aí, em 59, quando gravou a Bossa Nova e tal, quando ele gravou o disco dele, ele regravou esse Chega de Saudade. Né? Ele gravou esse Chega de Saudade.
Esse álbum da Elisete, né? Também, muito legal, né? É com músicas do Tom Jobim. Cantando Tom Jobim, 58.
Lua Nascimento e Silva, 107. E
não, tudo, mas isso é mais pra frente.
Não, eu sei, mais... eu tô falando que...
107 no tempo que você entrava pela frente, né, Maurício?
Isso, Magro, 442.
Aí a gente já chegou, então, na década de 60, e tem uma história curiosa, talvez uma das canções que mais seja conhecida da Bossa Nova. A Bossa Nova faz sucesso aí fora até hoje, mais do que aqui no Brasil. Bossa Nova no Japão até hoje é sucesso. Se gravava a Bossa Nova já no Japão, e aqui não. Já negociei com o Zé, o Valdanito.
Esse é de ser chato, Valdanito. Pô.
Se faz Bossa Nova no Japão até hoje. Então, mas uma das mais conhecidas é Garota de Ipanema. Aqui tem uma história curiosa, né?
A Garota de Ipanema, o Peri Ribeiro, ele pegou na cara de pau, ouviu a música, decorou a música e tal, levou lá para o maestro, o cara tirou a música, gravou, não me lembro quem é. E ele foi o primeiro a gravar essa música, né? Garota de Ipanema, que foi, depois veio a ser, tem mais de 100 gravações, né, e tal, por aí pelo mundo afora, mas o Peri Ribeiro foi o primeiro a gravá-la. E de modo meio sacana, meio fora do... Né? Pegou e meio que roubou. Já quando ele já estava gravado, surrupiou e depois já acabaram autorizando e tal. Afinal, ele era filho da Dalva e do Erivelto, né? Enfim,
Tinha pedigree, né?
Tinha pedigree, exatamente. Fosse ele um leneiro, eu queria ver só.
Também pode ler o livro dele, As Minhas Duas Estrelas. Né?
Muito bom, muito bom.
Maravilha. Daqui a pouquinho, no final, a gente vai sugerir, né, indicar toda essa bibliografia aí, repetir isso que a gente já falou e tal, para não ficar perdido. Vamos, então, ouvir um trechinho de Garota de Ipanema na voz do Peri Ribeiro. Zé, desculpa, eu não te falei. Desculpa, foi eu.
Mas isso aí é bonito, pô, sacanagem, pô.
Vamos lá, Zé. Não, a outra. A próxima.
Essa também é bonita, hein?
Já dancei o triste até demais.
Ainda é a mesma. Lembrando que você ainda pode mandar e-mail pra gente, ouvintescontraponto@gmail.com, ainda falta em 5 minutos de encontro pra gravar o programa.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que sou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Maravilha. Então, na bela canção. Bela
como canção, cantava bem esse sacana, hein? Poxa,
sabe, era. Cantava muito, né, cara? Cantava solto, leve, ele brincava com a voz, né?
É. E só uma pouquinho de 30 segundos. O Peri, né, ele quando foi botar o nome artístico, ele ficou com problema, né? Porque os dois estavam em litígio. E aí ficaram em dúvida. Ele vai botar o quê? Peri é Martins ou Oliveira? Aí ele optou por Ribeiro, né?
Nem gregos, nem troianos, né?
É, exatamente. E nem baianos.
E nem baianos, exatamente. Ah, Magro, a gente está chegando na reta final do programa. Tinha muita coisa para se falar ainda. Mas eu acho que é interessante a gente falar, nesse finalzinho, da importância do Beco das Garrafas para a Bossa Nova, né? Ele foi realmente extremamente importante. Teve uma função bem importante na Bossa Nova, no movimento, né?
Eu diria que Copacabana foi a capital da Bossa Nova, sabia?
Copacabana inteira, é verdade.
É, Copacabana, porque ali naquele bequinho, né, aquele quadrado ali, tinha muitas, né, o Little Club, não sei o que lá, e o Beco mesmo. Eu mesmo cheguei a tocar, cá pra frente, né, óbvio, lá pros anos 80, lá na Gustavo Sampaio, ainda rolava ali, bicho, ainda conheci ali o Paulinho, nosso amigo Paulinho, né, que tocava muito, rapaz, que acompanhou a Leni Andrade, sabe? Cara bom, cara intuitivo, mas bom, rapaz. O Paulinho ia lá onde eu tocava, depois aí o cara lá dava umas vodkas pra ele, tocava lá. Com ele que eu conheci, foi o Destino, talvez, o outro lado que é a Nova Ilusão, né, que é o outro lado de Adeus América, que os cariocas, a gente mostrou ali a gravação dos cariocas e tal. E aquele foi muito importante, realmente Copacabana é a capital da Bossa Nova, né?
Maravilha. Vamos repetir então essas indicações bibliográficas que a gente deixou aqui. Magro, vamos aí, fala as suas sugestões bibliográficas, depois Maurício também tem sugestões.
Não, as minhas, nesse ponto, eu e Maurício temos até as mesmas sugestões. O Chega de Saudade, a Bossa do Lobo, aquela biografia da Maísa também, feita pelo Lira Neto, rapaz, que coisa legal. Minhas Duas Estrelas.
Minhas Duas Estrelas.
Né? A Maísa, não me lembro do nome.
Tem aquele livro que eu não gosto muito, da Dolores Duran, né? Uma biografia robusta da Dolores Duran. Né?
Biografia o quê?
Da Dolores Duran, robusta. De grande.
Ah, né? Mas do Rodrigo Faor, né? Ah, não, muito boa, Maurício. Porra,
você gosta?
É mesmo,
né?
Ah, gosto.
Não, eu acho assim, como biografia, eu não gosto. Eu não gosto. Como biografia. Vai te dar.
Ah, não sei. Na verdade, eu bebo mais as informações musicais, sabe? Fico muito carente dessa coisa musical, dessa coisa. Eu gosto muito daquilo ali.
É porque agora, há um livro da Dolores Duran, de uma camarada que eu gosto muito, é uma pesquisadora chamada Isilda Matos. Ela é uma historiadora paulista. E ela escreveu esse livro sobre a Dolores Duran em parceria com o meu ex-orientador de mestrado. Né? Uma coisa horrorosa, você está entendendo? Não recomendo jamais. Né? É uma mancha na biografia da Isilda Matos, que é da PUC de São Paulo, é uma grande pesquisadora, entendeu? Eu acho que ela não devia mencionar isso ali no currículo dela, não. É muito ruim.
Então está mencionando de sacanagem, né?
Está mencionando de sacanagem. Existe. Não, eu estou dizendo que existe, né? Eu acho que eu sou obrigado a dizer, né, o que eu sei que existe, né?
Bom, vamos lá, vamos fechar o programa.
Tem aquelas biografias do Chacrinha, o Carlos Imperial também tem biografia, você está entendendo?
Eu acho Chacrinha que vale a pena, o Chacrinha já foi baterista, vocês sabiam, né?
Eu não lembro disso, não foi baterista?
Também não lembrava disso, não.
Recife.
Ah, isso, Dedé.
Ele tocou com o Fernando Lobo, o grupo tinha o Fernando Lobo, o pai do Edu, tudo.
Cara, porra, pode crer,
Menino, só vamos fechar o programa.
Que pena.
Olha, peraí, deixa eu dizer minha última coisa. Eu tive o prazer de vir aqui. Foi um prazer danado mesmo estar aqui, principalmente zonear um pouco esse negócio, que eu gosto, né? Eu sempre fui meio rebelde mesmo. Então eu gosto de zonear as coisas. Pô, acabou em horários diferentes, me dá um prazer danado, você não tem ideia.
Eu também, cara. Eu também,
mas
eu
sacanagem. Eu quero dar um abraço em vocês todos antes de acabar o programa, tá? Agradecer ao Valdenito pelo grande empreendedor que ele é. Eu tenho minhas divergências com ele, partidárias, mas eu admiro muito o Valdenito. Sem sacanagem, bicho, admiro mesmo. De coração, não tô de sacanagem, não. E vocês todos aí que tiveram aí, a gente poder aqui falar, brincar, falar de música. Falar de música já é sempre bom, né, bicho? Música é... Eu não sei, música e mulher são duas coisas realmente. Bom, mas deixa pra lá. Mas é maravilhoso esse negócio, a gente poder estar aqui e tal. Eu prefiro que a gente esteja em algum dia num lugar tomando uma gelada, porque eu já, graças a Deus, já estou podendo fazer isso. Então...
É mesmo, rapaz? Ah, então,
graças a Deus.
Julho.
E fica aqui,
estaremos,
então,
em breve.
Eu vou pegar seu telefone e quando eu chegar em julho, eu já vou te ligar, que é pra gente
Beleza.
Matar a saudade, rapaz.
Fica meu abraço aqui pra todo mundo e desculpa aí por qualquer coisa, que eu sou meio ansioso mesmo musicalmente, porra e tal. Qualquer coisa vocês me desculpem aí, que não foi nada por maldade, não. Foi só o prazer de estar aqui junto mesmo, alegria.
Olha, se você confessar que foi por maldade, a gente te convida pra outro programa.
É, vou pensar no assunto então.
Valeu, cara. Obrigadão também pela sua presença com a gente aqui, pelo esse papo gostoso, relembrando coisas boas. Aí. Aprendendo, trocando ideia, muito bom, muito legal. Maurício, valeu. E vamos fechar o programa com uma música que eu acho que sintetiza toda essa coisa que a gente falou aqui, né? A música do Carlos Lira, vamos ver na voz dele, Influência do Jazz. E tudo isso que a gente acabou, toda essa história que a gente acabou de contar aqui. Na semana que vem estaremos de volta com mais um O Que Diz a Música. Estaremos falando na semana que vem sobre Jovem Guarda. Aguardem, será mais um belíssimo programa. Repito, esse mês, todos os programas serão sobre gêneros musicais brasileiros. Até lá, fiquem com Deus.
Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê um tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu, e acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. O samba balança de um lado pro outro, o jazz é diferente, pra frente, pra trás. O samba meio morto, ficou meio torto, influência do jazz. No afro cubano vai complicando, vai perucando, vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto, pra frente, pra trás, vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade
Rádio Contrabando.
Rádio Contrabando.